que tem roças e vai fazer osso do fogo para fazer um controle com relação a isso. A gente chama de aceiros. Ou seja, você vai tirar uma parte da cobertura e vai colocar aquele material que você quer que queime de forma isolada, para que esse fogo ele não propague. E aí você consegue utilizar o fogo, que é uma coisa boa, mas fazendo, incêndio, fazendo o fogo controlado, a gente ter o controle. Incêndio é aquele fogo que você perde o controle. Então, quando você precisa utilizar o fogo, você utilizando ele de uma forma isolada e segura, ele é bom. E com relação à parte urbana, a gente orienta muito tomar cuidado com a parte elétrica, fazer revisão de cabos das casas.
É a principal causa, seria a parte elétrica desses acidentes?
Boa parte do que a gente está vendo hoje, sim, tem a ver muito com a parte elétrica, porque, lógico que a gente tem outras situações, como vazamento de gás, fogo também que são provocados, né? Talvez uma outra fonte, quanto uma vela, um outro material, mas hoje a gente tem visto muito problemas com parte elétrica. E é isso tudo porque as pessoas muitas vezes não fazem a manutenção devida. Ou, também em outros casos, como é o caso de indústrias e comércios, não fazem a aquisição de equipamentos de proteção e de prevenção, que seria o caso de extintores ou outros materiais que são devidos. Então, a gente vê que há um foco de incêndio ali no início, porém, a pessoa não tem como extinguir aquele foco, que seria bem mais fácil do que deixar esse fogo ele tomar um volume.
A gente vê aqui, principalmente no centro da cidade, tem muitas casas, né, que as construções são antigas, e às vezes você observa que as pessoas não têm aquele cuidado com a parte elétrica, que tem que, tudo mudou. Uhum. A gente hoje tem outra forma de consumo do que, vamos supor, há 30 anos, 25 anos atrás, de consumo de energia. Hoje é muito equipamento que a gente utiliza muita energia, né, em casa. Então muita coisa é na tomada.
Sobrecarrega,
isso. Né? É air fry, é chuveiro ligado, é micro-ondas.
Perfeito.
Não é? Até fogão hoje é tudo elétrico, panela de pressão elétrica, você já viu? Panela de pressão, o pessoal hoje está tudo no elétrico e tal. O gás está caro também, né? A energia também não está barato, não. Mas esse autoconsumo acaba provocando, né? De repente, numa instalação,
né,
ruim.
Isso. Porque na verdade, o problema não está no consumo da energia. O problema está como é que você está fazendo o uso dele. Você está dimensionando as tomadas de forma correta ou você está sobrecarregando? Antigamente, tinha gente que comprava aqueles T's, né? Que a gente chamava de T, o Benjamin, e aí colocava um por cima do outro. E ali a gente sabe que faz um risco, porque você cria uma sobrecarga, ele vai criar um aquecimento, e aí daquele aquecimento possa ser que surja um incêndio. Sem falar também dos materiais. Se a gente pega os materiais antigos, a gente vai ter aqueles materiais que eram móveis com madeira rígida. Então, até para você colocar fogo era difícil, né? Você tinha que fazer uma fonte grande de ignição. E hoje não, hoje a gente vê muito que é aglomerado de madeira, que pega fogo mais fácil. Tem muito material que são plásticos. Então, isso tudo...
Inflamável,
contribui,
né?
Exato, que são inflamáveis.
E falando em inflamáveis, a gente já chegando aí... Já está respirando, né, gente? O São João.
Perfeito.
Eu acho que é um tempo, um período que o Corpo de Bombeiro também atua bastante, né, comandante? E a gente tem as barracas que toda vez tem aquelas guerras de vamos, vai sair daqui, vai para o outro lado. E a vistoria, o processo de vendas e algumas pessoas que acabam vendendo em lugares que não deveriam, e as fogueiras. Como é que o Corpo de Bombeiro se organiza para esse período junino que tem fogo, que tem queimadura, que tem fogo de artifício... E tudo complica aí a vida do cidadão.
E toda a cidade baiana tem uma festa.
Perfeito.
Toda.
Ainda bem, né?
Eu gosto. E acho bonito. Não sou muito chegada a fogos, não, mas eu acho bonito.
Eu acredito que o São João é uma festa grande aqui na Bahia. Para mim, é a maior que tem aqui na Bahia, porque ela acontece nas maiorias do município e o nosso estado ele é muito rural também, né? A gente pensa em carnaval, mas as carnaval são mais os grandes centros, né?
É verdade.
Mas o São João não. O São João ele acontece de
toda a localidade, né?
Acendeu uma fogueira, botou um trio, pronto, tem festa.
Exato. Então, o que é que a gente faz? Nós temos dois tipos de serviço. Para prevenção, a gente lida muito com a questão do sistema de segurança contra incêndio, que é uma sessão que a gente tem. E essa sessão, ela faz as vistorias, tanto em edificações, quanto também em estabelecimentos que são temporários, que são os palcos, trios, outras coisas que são colocadas. E esse setor, ele vai olhar se a pessoa que vai fazer esse empreendimento, essa festa, ele fez tudo de acordo com as normas técnicas. Se tiver com a norma técnica, a gente aprova, que foi o caso que a senhora citou com relação às barracas de fogos. Então, na nossa norma, a barraca de fogos, ela tem que estar com estrutura em alvenaria. Para quê? Para garantir uma proteção maior, né, com relação caso tenha algum incidente, certo? Então, a gente verifica de acordo com a norma, e se aquele empreendimento, se aquela edificação está em acordo com a norma, a gente aprova. E aí a gente dá esse laudo informando, olha, aquela edificação, ela está de acordo com as normas técnicas. Quando a edificação não tem esse cuidado, a gente não pode dizer que aquele lugar é seguro. Quando a gente dá um laudo desse, não significa dizer que só pelo laudo não vai ter incêndio. Não, o que a gente está dizendo é, olha, ele seguiu as normas técnicas, então a gente tem, tanto para evitar o incêndio, mas o principal, que o principal bem que a gente tem é a vida. É que se caso haja um sinistro, a pessoa que está ali dentro, ele vai poder sair em segurança. Então, a gente não olha muito com a parte técnica. A preocupação maior nossa é a vida, é a população. Então, o que a gente vai verificar lá? Se tem rota de fuga, ou seja, tem lugar para a pessoa sair? Ela está sinalizada? Então, essa é uma preocupação maior que a gente tem. O nosso lema, enquanto bombeiro, é vidas alheias e riqueza salvar. Mas é tanto que a gente coloca primeiro o quê? A vida. Primeiro a vida. E depois a gente também, lógico, a gente vai lutar também com relação às riquezas da pessoa. Mas a vida é o nosso bem mais precioso. Então, esse é o nosso foco.
E o bombeiro tem essa visão, né, de prevenção. Vocês são treinados para isso, né, Major?
Exato. A gente treina o tempo todo. Então, a gente tem esse primeiro lado com relação a esse serviço, que é o da prevenção, que a gente faz muito. E outra parte também que a gente faz muito é questão também de palestras. Então, a gente sai muito também em escolas falando com as crianças, né, para ter cuidado com relação aos fogos de artifício. Em Bonfim, como tem um São João Maior, a gente tem um projeto que é Guardiões do Arraiá, que a gente leva essa educação também para as crianças, né, ali da faixa etária de 9 até os 12 anos, para que eles possam ser um multiplicador. Ou seja, tive um princípio de incêndio de casa, eu faço o quê? Eu ligo para o bombeiro, eu posso estar isolando, já posso estar saindo de casa. Então, para que as crianças tenham essa educação e esse senso de prevenção a incêndio.
Bom, ainda falando dos 42 anos, as homenagens aos veteranos fazem parte da programação, né? Qual é o papel desses profissionais na construção da história do 9º DPM?
É importantíssimo. E a gente tentou fazer um trabalho de valorização com relação a eles, né? Porque se a gente chegou hoje aos 42 anos, houve outras pessoas que vieram. E eu brinco muito com os primeiros. Porque hoje a ciência já evoluiu. Graças a Deus o Estado, ele comprou equipamentos que são mais modernos. E hoje a gente tem uma proteção individual maior. Mas outrora era muita coisa feita ainda na raça. A gente brinca que era muita coisa feita na raça,
era na fé.
Coragem. Não, a fé, eu brinco que o bombeiro que não tem fé,
eu acho
que ele está na profissão errada. Mas com relação aos equipamentos mesmo, então a gente vê lá, tinha técnica? Tinha, eles treinavam. Mas hoje, quando a gente pensa em artigos de proteção, com a tecnologia que a gente tem, é outra coisa. A gente vê que a ciência, o homem está indo até para a lua, né?
Pois é.
Então você tem toda uma proteção, você tem todo. Então, e aquele material que é usado pelo astronauta, ele foi. É o que foi trazido para o bombeiro humano. É um exemplo que a gente dá. Então a gente usa um traje, ele suporta uma temperatura alta e lhe garante a proteção. Não que ele não vai queimar. A gente brinca que tudo queima, inclusive rocha, né? Quando desce lá do espaço, a gente vê que ela vira uma bola de fogo e é pedra. Então, imagine outro tipo de material. Mas hoje garante uma proteção muito maior. E aí eu brinco que aquele pessoal com relação antigos era o pessoal que era disposto. Eram verdadeiros heróis, porque muitas vezes você ia sem o equipamento, mas você ia e fazia o seu melhor para poder resolver o problema.
As técnicas mudaram também com o passar do tempo?
Muita coisa já mudou, muita coisa mudou com relação à técnica. Hoje a gente tem, porque também os materiais eles mudaram. Eu não posso entender um incêndio como era antigamente, como eu falei aqui, de um material, que é aquele móvel madeira, antigo. Né? Eu não sei quem já foi no museu aqui, daqui de Juazeiro, tem até uns móveis de antigamente, a cama como era, que era só aquele laço ali de madeira, quase que não tinha espuma. Hoje, todo lugar que a gente olha, a gente vai ver espuma. Então, a gente vai ver, são materiais com a combustão que é muito mais fácil de que outrora. Então a gente vai ver que o tempo hoje de resposta ele precisa ser maior, inclusive. Aliás, ele precisa ser menor. A gente tem que chegar mais rápido à ocorrência, porque a gente sabe que os móveis e os materiais de construção, eles vão se a propagação fogo. Do fogo, ela vai ser muito mais rápida.
Pois é, gente. E agora, comandante, para quem sonha em seguir a carreira aí no Corpo de Bombeiro, que mensagem o senhor deixa para essas pessoas?
Porque tem muita gente, viu, Major, que sonha. Porque a gente, quando é criança, o bombeiro, todo mundo quer ser um bombeiro, quer ser um médico e tal. A gente ganha carro de bombeiro. Eu tive carro de bombeiro, né? Todo mundo quer ser um bombeiro, quer ser um médico, policial, enfim. Como é que...
Qual o incentivo?
Rapaz, é uma profissão linda. A gente fala que tem muitos lugares que o bombeiro, como é que eu vou explicar? Eu vou tentar explicar. Nós fazemos parte de uma profissão que a gente vai para tentar ajudar as pessoas. Então, você dá o seu melhor sabendo que você pode estar ajudando alguém, que pode estar salvando alguém. Então, isso não tem preço.
É uma missão, né?
É uma missão que não tem preço. É difícil até a gente explicar como é ser um bombeiro, como é você trabalhar.
Quando foi que você escolheu ser bombeiro? Você falou assim, não, vou ser bombeiro.
Na verdade, quando eu entrei, antes a gente tinha o bombeiro dentro da polícia. Então, eu entrei com a intenção de ir para a academia de polícia militar. E lá eu descobri que eu poderia ser bombeiro. Lá teve as matérias. E quando eu vi aquilo ali, eu me apaixonei. Eu me apaixonei em uma das aulas que a gente teve com relação ao salvamento, da parte de APH. E eu disse, não, eu quero ser bombeiro. É isso aqui que eu quero para a minha vida.
É virar herói de alguém, né?
O profissional, a gente fala de herói, mas na verdade nós somos seres humanos. O bombeiro é um profissional, é um ser humano como qualquer outro. O que a gente faz é treinar. Então a gente treina, a gente tem equipamentos, a gente tem material, e aí a gente consegue intervir nas ocorrências. E o resultado que a gente espera é que tenha o salvamento. Mas, infelizmente, tem momentos que a gente sabe que não vai conseguir isso. Então, o que a gente almeja é salvar a pessoa, é resguardar os bens da pessoa também. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente está lutando contra às vezes, até uma força da natureza.
Ainda tem a força da natureza.
Tem a questão da água. Então, a gente vai fazer o nosso melhor para tentar resguardar. E aí, para isso, a gente treina. Todos os dias a gente treina. Quem chega lá, eles verificam o material, eles fazem um treinamento. Lógico que a gente não vai fazer a mesma coisa todos os dias. Então, como a gente tem uma gama grande de atividades, a gente escolhe um determinado assunto e todos os dias aquela pessoa ela faz aquele treinamento e por aí vai. Recebemos, há uns 15 dias atrás, até um curso que a gente fez aí de salvamento em altura. E aí foram 12 os alunos, sendo que 8 foram daqui de Juazeiro. Da nossa unidade de Juazeiro, de Senhor do Bonfim Jacobina, veio mais outros alunos de fora. E a gente fez esse curso de capacitação, inclusive, em salvamento à altura. Por quê? A gente pode estar se deparando com a ocorrência com relação a esse tipo, e o pessoal precisa estar preparado, né, para aquele evento.
Pois é, né? Apesar desse preparo todo, Major, acontece de ter incidentes com vocês mesmo do Corpo de Bombeiros?
Não, a gente luta para não ter incidente, né? A gente trabalha para isso, o equipamento é para isso, mas pode acontecer, sim, de alguém estar se ferindo, como já aconteceu, né? A gente não quer esse
resultado. É uma profissão de risco, né?
Exato. Foi noticiado, a gente pode falar aqui, até em Salvador, como teve o caso do incêndio no apartamento, onde teve os bombeiros, que foi até noticiado pela imprensa, onde eles se feriram, né, com aquela explosão que teve.
É.
Então, assim, a gente sabe que é uma produção de risco. Então a gente sai e a gente pede. Por isso que eu falo da fé.
A fé, né? Que você volte
em Deus. Mas a gente aplica a técnica para poder reduzir o risco ao acidente. É interessante que a gente lida com o risco o tempo todo, a gente vai para uma situação de emergência, mas a gente tenta reduzir o máximo. E aí, para isso, o emprego da técnica.
É importante. Tem participação de ouvinte.
Bora ouvir o ouvinte.
Bom dia mais uma vez, né? Vou levantar uma polêmica. Aí, o Corpo de Bombeiro também não fiscaliza só as casas de fogos, não. Acho que muita gente também não sabe que os postos de combustível também são vistoriados por eles também. Esse trabalho é bem feito em postos de combustíveis. Aí a pergunta é a seguinte, existem novos postos sendo construídos aí em vizinhos de casa, aí em Juazeiro, que respiro de tanque colado à moda do vizinho. Como é que é feita essa fiscalização? As normas que tem que ser seguidas, eles também fazem isso, né?
Perfeito. Vamos lá. Posto de combustível. Para a gente tentar resumir, porque é um assunto que é bem complexo e longo, né? Existem dois órgãos, basicamente, que fazem a fiscalização. Você tem a parte técnica com relação ao combustível, que aí, acho que é a NTT o nome. Que
ela, a ANP,
que
ela, né?
ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo e Gás, obrigado. E ela faz essa fiscalização com relação a isso. O que o bombeiro faz é verificar se os procedimentos para incêndio foram corretamente aplicados, tipo isolamento, se tem os equipamentos de proteção a incêndio, caso aconteça um deles. E aí tem um que é mais comum e é o mais barato, que é o extintor de incêndio. Mas não é só isso que a gente está verificando. A gente vai verificar a questão da placa de sinalização. E o tanque, aí são partes mais técnicas, a gente está verificando outras situações. Aí a gente tem, se ele tem um compartimento, quando ele é com óleo diesel, para poder receber esse óleo, ou seja, é uma série de itens. Então é uma coisa aqui que a gente ia perdurar por muito tempo para poder
bem
explicar.
Complexo, né?
Mas a gente faz essa fiscalização. O correto, como qualquer empreendimento, e o posto de gasolina também ele entra nisso, era da pessoa que ele vai fazer o empreendimento, porque quando você vai estar construindo algo, você tem um projeto técnico. Então eu tenho um projeto da edificação. E era para ter um projeto também, ele destinado à segurança contra incêndio. E aí esse projeto que eu faço, eu apresento ao Corpo de Bombeiro, que esse é o nosso setor, que eu falei até o SSI, e aí ele vai analisar o projeto para ver se esse projeto atende às normas. Tipo, tem saída de emergência, foi colocado os dispositivos no lugar certo, e aí a partir daí a gente dá o autoriza. Ó, esse projeto aqui, ele atende às normas técnicas, para depois a pessoa construir o empreendimento. E aí chamar o bombeiro para fazer uma vistoria. O que é que a gente vai comparar na vistoria? Se o projeto feito
bate
com aquilo que foi executado. O que é que a gente tem visto muito aqui na nossa cidade? As pessoas fazem um empreendimento, constroem, e há uma semana de inaugurar, procura o bombeiro para fazer a vistoria. Aí a primeira coisa que a gente pergunta, cadê o projeto? Não, projeto precisa, porque teve um engenheiro que pensou, alguém técnico, que fez, que elaborou, que ele está assinando também, que ele disse que está ali. E a gente quer saber também se ele atende para as normas. E a gente precisa muito do papel, por isso, até para resguardar tanto a equipe que está analisando, quanto a gente que está ali para poder fazer essa vistoria. E aí a gente verifica. E se torna um problema. Então, quando a gente verifica na vistoria que é algo de risco imediato, infelizmente a gente tem que embargar. É um poder que a gente tem, é um poder que o Corpo de Bombeiros tem.
E que deve ser usado.
E a gente usa para resguardar a população. E aí o povo começa a nos olhar com outro olhar, né? Mas a ideia é salvar as vidas. Então, para o bem maior, que é a vida,
a
gente, se preciso for, a gente embarga. Como a gente já embargou, só no ano passado, dois postos de gasolina. que estava no período já da construção, já estava já finalizando. Quando a gente chegou lá, que não tinha o projeto, que não tinha nada, e a gente já verificou que, já tinha alguns pontos que estavam fora, a gente já fez logo, a gente já embargou, inclusive, a obra, para que ele não levasse adiante, não tivesse esse gasto, e depois ele tivesse que reconstruir.
É isso mesmo, está aí. Quero agradecer, né, o Major Meonasdan, que disponibilizou do tempo dele para vir aqui bater esse papo com a gente e falar do aniversário aí de 42 anos do 9º BPM. E quais são as perspectivas e projetos futuros aí para o 9º Batalhão aqui na região norte da Bahia, Major?
Pronto, nós temos alguns projetos. Primeiro, com relação à estruturação da unidade, a gente ainda carece de algumas coisas, apesar da gente ter já uma boa parte para altura, uma boa parte para incêndio. A gente luta ainda querendo também uma parte mais que é voltada para salvamento aquático, que a gente é uma coisa que a gente precisa aqui na região. E outras situações que a gente tem também é com relação à capacitação. A gente quer trazer mais cursos para cá. Estamos já com a ideia, já tinha uma autorização prévia para a gente fazer também um curso básico aqui de APH também, para melhorar a questão do atendimento a pronto emprego, né, com relação a socorros. E a gente tem um projeto também que a gente gosta muito, que é o projeto da Lei Lucas, onde a gente garante aos professores uma capacitação básica para que, caso tenha alguma situação na escola, o professor ele saiba o que fazer. Então a gente tem lutado muito com relação a isso, para poder tá protegendo a comunidade, né?
Tá certo, muito obrigado, viu, comandante Meonasdan, que veio bater esse papo aqui com a gente na Nova Cidade FM. Obrigado e parabéns aí pelos 42 anos. Eu tenho certeza que a maior parte da população tem um olhar de muito carinho aí com o Corpo de Bombeiros.
Ok, obrigado.
Bom, gente, no sertão da capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da região, Samba Caetada Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetada Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetada Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetada Carmel. Você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Samba Caetá, nesse você pode confiar, não aceite imitações. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. A gente vai para o intervalo e voltamos já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique
e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização, Aciage.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 14 minutos, agora 8h14. Por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. O pau que rola na internet é que a confusão sobre Juazeiro e Petrolina continua, viu? Rapaz, o povo, eu não sei, velho. Como é que o povo perde tempo com um negócio desse, negócio de internet, dando palco para esse pessoal de internet que quer causar? 8h15, vamos falar do trânsito rapidinho?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, o trânsito continua difícil aí para quem está saindo de Petrolina sentido Juazeiro. Enfrenta aí um congestionamento na ponte Presidente Dutra, inclusive ali na subida da ponte, na rotatória dos Barranquedos, o trânsito está parado, viu, gente? Velocidade média de 3 km por hora. A gente observa que parte da Cardoso de Sá também enfrenta aí esse congestionamento justamente das pessoas que estão tendo acesso ali à subida da ponte, né? Trânsito parado, velocidade média de 6 km por hora. Ponte Presidente Dutra com trânsito intenso, velocidade média de 11 km por hora. Flui, lento, mas flui na ponte. O problema todo é a chegada até a ponte, que o trânsito para, né? Vira um gargalo ali. A Raul Alves também, você tem aí um trânsito intenso com velocidade média de 7 km por hora. Muito próximo ali à Rua São Vicente, depois da SAF ali, você já vai enfrentar um trânsito bem intenso aí na Raul Alves, tá? São as informações do trânsito aqui para você, amigo ouvinte, que acompanha a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Enio, no dia 20 vai ser ponto facultativo, tá? Anunciando aí para os nossos ouvintes, véspera do feriado nacional, que é o Tiradentes. Então será ponto facultativo no serviço público de diferentes esferas, tá? Já recebeu informação que o governo da Bahia e o governo de Pernambuco vai ter, já tem aí confirmado, né, foi adotada aí pela Bahia e pelo Pernambuco, criando a possibilidade até de um feriado prolongado para os servidores. Então, na segunda-feira, vai ter ponto facultativo na Bahia e em Pernambuco. Na prática, o ponto facultativo permite a suspensão de atividades em órgãos públicos, ficando a critério de cada instituição manter ou não o funcionamento. Serviços essenciais como saúde, segurança e limpeza urbana seguem normalmente, né, as únicas atividades que não podem aí ter paralisação. Então, dia 20, você já sabe, né? Vai ter aí ponto facultativo na Bahia e em Pernambuco. E falando em Pernambuco, vamos para a nossa próxima entrevista aqui. Petrolina está realizando no próximo sábado, gente, mais uma edição do projeto Cian nas Comunidades, levando serviço de saúde, orientação, acolhimento, dessa vez para mulheres de terreiro, lá na comunidade de Porto Ilha. E aí a gente fala agora com a secretária executiva da Mulher, a Cleane Oliveira, para saber mais aí sobre essa iniciativa e a sua importância.
Secretária Cleane, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia. Para a gente começar, o que é a Cian nas Comunidades? O que é, né, a Cian nas Comunidades e qual a importância dessa iniciativa?
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. O Cian nas Comunidades, Enio, é uma iniciativa da Prefeitura de Petrolina através da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria Executiva da Mulher, que visa fortalecer a rede de acolhimento e cuidado com as mulheres de um modo geral. E especificamente, essa ação vai para as mulheres de terreiro, né, da localidade do Porto da Ilha. A gente está levando serviços de atendimento nutricional, orientação jurídica, auriculoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia, emissão da ID jovem, um leque de serviços visando descentralizar, Enio, os serviços, né? Levar para aquelas regiões de difícil acesso, né, que a população tem dificuldade de acessar, a gente vai até elas.
Eu queria que você explicasse um pouquinho, secretária, por que esse direcionamento para as mulheres de terreiros, por que é tão significativo?
Lidiane, veja só, é uma comunidade que cuida dos seus, né, dos seus integrantes, e nesse momento a gente leva o serviço para cuidar delas, né? O autocuidado é um trabalho que já é realizado dentro das mulheres de terreiros. E a gente viu a necessidade da gente estar dentro também da comunidade, cuidando daqueles que cuidam da população.
E essa iniciativa, ela então fortalece o recolhimento dessas mulheres na cidade, no caso, nesse espaço aí, nessa comunidade. Seria isso, secretária?
Exatamente. E levar também, ampliar, né, a cultura das mulheres de terreiro para a população, porque não é uma ação exclusivamente, né, para as mulheres de terreiros. Toda a comunidade que tenha um interesse no serviço podem estar fazendo uso também dos serviços.
Ô, secretária, quais são as principais demandas que a equipe costuma encontrar nessas comunidades?
Enio, são as mais variadas possíveis, né? Desde saúde, muitas vezes a questão até de informação, de estar buscando, né, um apoio jurídico, psicológico, de assistência social. Todas essas demandas fazem parte, né, do nosso leque de serviços, e a gente vai estar colocando à disposição da população para que façam uso. Porque o cuidado também é super importante. Não é só cuidar das pessoas, é cuidar de si, né? É saber que existe toda uma rede de proteção ali disposta para ajudar. Mas para isso a gente precisa ser acionado, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa da integração social. E o objetivo é justamente esse, é integrar. A gente sabe que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma pauta que envolve tanto o poder público, as instituições, como a própria população. Então é importante que a população esteja engajada. A gente está levando informação também com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, com os canais informativos para denúncia. E essa mulher, ela pode estar fazendo uso dos serviços.
Ô, secretária, como é que a gestão trabalha, né, vamos aumentar essa pauta aí, o respeito às identidades culturais e religiosas da mulher, dessas mulheres que vão ser atendidas aí no final de semana?
Exatamente, Lidiane, com respeito, né, reconhecendo a importância, né, das mulheres de terreiro para a nossa cultura, fortalecendo essas mulheres. A gente, na medida que a gente vai para dentro do terreiro oferecer os serviços, né, e chama a população para conhecer, né, muitas vezes a gente sabe que existe aquele preconceito, e a gente trabalha nesse sentido, de levar a população à cultura, né, fortalecendo as identidades, o respeito, para que elas, essas mulheres de terreiro também sejam respeitadas.
Secretária, existe um planejamento para ampliar o projeto para outras localidades?
Existe, inclusive esse é o segundo que a gente está fazendo, né, dentro do terreiro, mas em várias outras comunidades, na própria comunidade do Porto da Ilha foi feita outro também, né, o ano passado. Então, assim, a gente não está restrito ao terreiro. O CEAN nas comunidades vai para toda a localidade de Petrolina.
Aí a gente aproveita e pergunta como é que as mulheres podem ter acesso ao serviço do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, no caso o CEAN, fora dessas ações itinerantes.
Lidiane, o serviço faz parte de um projeto permanente da gestão municipal. O CEAN, ele fica localizado ali próximo ao Parque Josefa Coelho. Não precisa agendamento. Qualquer mulher que estiver necessitando de serviço de orientação psicológica, social ou jurídica, pode estar fazendo uso do serviço. Nós temos também o WhatsApp Mulher, que tanto tem o atendimento presencial como o atendimento através do WhatsApp, através do 99165-1803. A mulher pode estar entrando em contato com o CEAN e fazendo uso do serviço também.
E qual que é o horário? Como é o horário lá?
Das 8 às 17, de segunda a sexta.
Tá certo, secretário. Quero agradecer a secretária Cleane Oliveira, ela que é secretária executiva da Mulher, falando para a gente aí um pouco do trabalho da CEAN nas comunidades. Muito obrigado, viu? E que mensagem a senhora deixa para as mulheres que ainda não conhecem ou não procuraram esse tipo de atendimento?
Eu que agradeço. Só reforçando, Enio, no próximo sábado, dia 18 de abril, das 8 às 12 horas, no terreiro Iledará, Céopó, Ioá, Sideomio, do sacerdote José Barbosa de Ioá, Estrada das Pedrinhas, entrada do Porto da Ilha. A mensagem que a gente deixa é que a mulher, ela tenha certeza que o CEAN, ele funciona como um porto seguro e ela não está sozinha. A gente sabe que a violência contra a mulher, ela não começa já com agressão, ela começa em silêncio. Então, nos primeiros sinais, procure a rede de apoio. Não hesite, a gente vai estar à disposição para acolhê-la.
Tá certo, muito obrigado, secretária.
Obrigada aí.
Eu que agradeço, um bom trabalho a todos.
E que sábado dê tudo certo. Vamos, vai com o Caleb agora?
Vamos lá, vamos trazer o Caleb Alencar?
Ele que está entrevistando o capitão da Marinha, o Thiago Zanoni.
Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, e estamos aqui para falar de mais prevenção, de alertas aqui para a nossa região. E já ao meu lado, o capitão de corveta, Thiago Zanoni, ele que é capitão dos portos aqui da região de Juazeiro. E, capitão, a gente quer primeiro agradecer a sua participação aqui ao nosso Conexão Cidade. E eu quero já deixar a primeira pergunta, porque geralmente é uma dúvida. A gente vê muitas embarcações, lanchas, jet skis, já vimos também muitas divulgações também a nível nacional do uso tanto das moto aquáticas quanto também dos jet skis, ou melhor, das lanchas. A orientação é: existe uma autorização, como é na função de carro remoto, uma CNH aquática para poder se pilotar esse tipo de equipamento? Bom dia.
Bom dia, Caleb, é um prazer estar aqui no Conexão Cidade conversando com a região aqui do São Francisco, né? E eu agradeço a oportunidade de poder disseminar essa mentalidade de segurança no nosso rio. Quanto à tua primeira pergunta, afirmativa, assim como motos e carros precisam ter habilitação, o condutor de moto aquática e embarcações miúdas de esporte recreio também precisa estar devidamente habilitados.
E já com essa habilitação, capitão, onde é que é possível? Porque a gente sabe que para carro e moto existe uma autoescola, existe todo um acompanhamento, certo? E já para as embarcações, como lanchas e também jet skis, como a população pode conseguir tirar essa licença? E, claro, só maiores de idade também podem conduzir, assim como também são carros e motos?
Exatamente, só maiores de idade podem conduzir embarcações, né, ter o direito de tirar a carteira de habilitação para esses tipos de transporte, né, moto aquática e embarcações. E para conseguir isso, o que é necessário? Utilizar as escolas náuticas credenciadas pela Marinha. A partir disso, faz a inscrição em uma escola náutica, vai ter as aulas práticas e teóricas naquela autoescola que vai habilitar esse cidadão a poder vir na Marinha e fazer a prova que dá para ele o direito de ter a habilitação, né, para embarcações e moto aquáticas.
E, capitão, e já essas autoescolas, como é que a população tem essa informação? Pode vir aqui na sede da Marinha? Tem alguma forma que a população pode entrar em contato para poder obter essas informações? Porque a gente sabe o seguinte, que as autoescolas, elas são de fácil acesso. A gente procura ali rapidamente na internet e acha. Já uma autoescola marítima, como é que a população pode fazer, e o senhor também puder já passar essa informação, e a documentação necessária?
Exatamente. Para poder, quantas autoescolas, hoje através da internet é fácil localizar. Se digitar lá autoescola, região de Juazeiro, Petrolina, vão encontrar. Caso não encontrem, entrando em contato aqui com o nosso telefone, o WhatsApp da Capitania, através do 74999765063, só repetido aqui, 74999765063, a gente passa informações das escolas credenciadas da região.
Então tá aí. E já para a população, um outro questionamento também. A gente vê o uso de jet ski muito próximo a banhistas, e a gente sabe que isso não é permitido. E qual é a forma que a população pode denunciar, se pode mandar vídeos, e enfim, existe uma punição? E qual seria esse tipo de punição para pessoas que são infratores, né, que usam esse tipo de equipamento?
Isso, é bom deixar claro que a Marinha, cabe à Marinha esse papel de fiscalizações do tráfego aquaviário aqui. Se o condutor está conduzindo de acordo com as normas pré-estabelecidas aí pelas leis, né, o Lesta e o Rilesta, e as normas da nossa diretoria de portos e costa lá do Rio de Janeiro. A gente faz uma frequência, uma programação mensal de acordo aí, logicamente, a gente consegue estar em todos os pontos ao mesmo tempo, onde a Marinha entende que é uma maior frequência de embarcações, o maior risco, a gente tenta estar presente. Uma das dificuldades, essa nossa realidade hoje, é que quando a Marinha está no Rio e onde a Marinha está no Rio, o Rio está calmo. Porque, infelizmente, a cultura das pessoas é, quando a Marinha está no Rio, se afastar, ou por não ter documentação, ou por não ter habilitação, ou simplesmente por medo. E meu discurso sempre é, pelo contrário, enquanto a Marinha estiver presente, é para você ter mais segurança no Rio. Então, as pessoas acabam fugindo, se esquivando ou mesmo atacando suas embarcações quando a gente tá por perto. Uma das formas que a população pode fazer para ajudar a Marinha nessa fiscalização, que tem sido muito efetiva e dado muito resultado, é a denúncia anônima através do mesmo telefone que eu passei. É o nosso WhatsApp. Se fazer uma imagem que comprova a imprudência daquele condutor ou de embarcação ou moto aquática que estiver navegando em alta velocidade, próxima a áreas de banhista, preferencialmente registrando todas as embarcações ou moto aquática, tem o número de identificação na lateral dela, grande, visível, nos ajuda a localizar o proprietário, fazer com o mesmo, venha à capitania, o indivíduo será notificado, se comprovada a infração, ele será autuado. Logicamente, ele vai ter o direito de defesa dele e vai seguir o processo aí, provavelmente se enquadrado e tomando alguma multa.
E principalmente também, já voltando ao uso de jet ski por menores de idade, essa fiscalização da Marinha, autuando naquele momento, aquela embarcação ela já pode ser recolhida pela gravidade de ser um menor, ou também será respondido todo esse processo, a identificação do proprietário, uma possível multa, enfim, todas essas ações já citadas pelo capitão?
Tem alguns procedimentos que a gente avalia se traz ou não a embarcação para bordo, ou se deixa a própria embarcação, o responsável pela embarcação como fiel depositário dela, não tendo a necessidade da gente trazer a embarcação para cá, mas inutilizando aquela embarcação que tiver irregular pelo condutor. Quanto a menor, utilizando tanto o menor autuado, né, como o proprietário ali da embarcação que cedeu aquela embarcação, ele tem responsabilidade, né? As pessoas são habilitadas e fazem o curso, tem que ter esse conhecimento de que a partir do momento que você dá a ferramenta ali, né, que é uma ferramenta, um veículo ali perigoso, que pode causar algum acidente, colocar a própria vida do condutor ou de terceiro em risco, ele será notificado e posteriormente autuado se comprovada a irregularidade.
Capitão, quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso Conexão Cidade, a Rádio Nova Cidade FM, e claro, informações muito esclarecedoras para a população, para os banhistas, né, que usam tanto jet skis quanto também suas lanchas aqui no nosso Rio São Francisco.
Não, eu que agradeço, só queria deixar um último alerta e aviso para quem conduz embarcações ali, que pode ser não propulsoras, como caiate e principalmente as motos aquáticas, a necessidade do uso obrigatório de colete salva-vidas. É indispensável para que os condutores ou passageiros dessas embarcações estejam utilizando necessariamente o colete. Isso salva vidas. E também embarcações miúdas, não necessariamente utilizando, mas que estejam em número suficiente para a tripulação daquela embarcação, para que, se uma necessidade de perigo ali, possa ter fácil acesso a esse colete.
Tá, então, Enio, Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, esse é Caleb Alencar, 8h34. Deixa eu falar de um show que tá, uma turnê pelo Brasil aí, uma banda dos anos 80, sabia? Anos 80, viu? Guns N' Roses. O Axl ainda tá na banda? Tá, né? Axl Roses. Eles que estão fazendo a turnê Because, What You Want, What You Get. Essa turnê que está rodando aí o mundo, e o Brasil parou Salvador ontem. Pois é, quem precisou passar pela região da Arena Fonte Nova se deparou com um grande engarrafamento, e o show não era esporte, não, era o show da banda Guns N' Roses em Salvador, né? O pessoal disse que Salvador não recebe grandes shows, olha aí, ó, um exemplo aí de um grande show, que é a banda Guns N' Roses. Curiosamente, eu conheci a banda Guns N' Roses, na época não tinha internet, quer dizer, internet tinha, mas não tinha pra gente aqui, né? Existia alguma coisa de internet, mas era muito para laboratório, não era aberto pro público. E eu conheci a banda em 1986, um amigo meu, que era muito fã de rock, lá em São Paulo, mostrou o disco do Guns N' Roses, o primeiro disco, inclusive, que tem essa música aí, Sweet Shine On Mine. Só aumenta o volume aí. 86, 87, a banda veio surgindo no Brasil já em meados de 88 para 89. Um ano e pouco depois, que a banda veio estourar no mundo. Mas ele já tinha o disco do Guns N' Roses. E assim, ninguém conhecia Guns N' Roses assim. Só, quer dizer, ninguém. O público de rock, né, conhecia. E aí ele me apresentou a banda Guns N' Roses, o disco. Eu gostei bastante, principalmente dessa música, Sweet Shine On Mind. E a outra música que surgiu depois, Pension, né? Que é uma música mais romântica. E assim, é curioso, né? Porque na década de 80, principalmente nessa fase aí de 86 a 90, o rock melody estourou, né, no mundo todo, inclusive no Brasil. Então as músicas mais, que era rock, mais um rock mais suave, né? Um rock, soft rock, que é esse estilo aí dessa música do Guns N' Roses. Não só essa banda, surgiram outras, mas, né? Surgiram diversas bandas cantando, até a Metallica fez uma música muito legal chamada Unforgiven, que também é na mesma época. Mas vamos ouvir um pouquinho aí de Patience, do Guns N' Roses.
here 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you.
Aí para os fãs do rocking, do rock, Guns N' Roses passou por Salvador, né? É, já passou por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Campo Grande, Cariacica e agora, depois de Salvador, a turnê vai passar por Fortaleza, São Luís e Belém. Um sucesso, hein? Diz que Fonte Nova ontem lotou para a turma assistir aí o Axl Rose e sua trupe com a banda Guns N' Roses. Intervalozinho, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Nova Cidade,
só aqui você tem a música certa
para todos os momentos do meu dia.
Já tá proibido terminar.
Ah, quando eu acordo
é tipo um vício que não tem mais cura.
Não é a camisa nem o estilo novo.
Na minha caminhada, é a minha rádio companheira. No caminho do trabalho, o som tá bombando.
Te amar assim, deseja sua boca sem poder deixar.
No intervalo do almoço, eu tô sempre curtindo.
Eu não quero aceitar.
De volta pra casa, é volume no máximo.
A noite em que te conheci.
A playlist que te acompanha o dia todo.
Todo dia.
Nova Cidade.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 41 minutos, agora 8h41, Lidiane Souza. O pau que tá rolando na internet é o quê, Lidiane?
O povo tá brabo, viu? É o Anderson. Foi Fabiano, né, que perguntou.
Não fala o nome dele, não. Fala o nome de quem, então, rapaz?
Tá. O menino.
O menino.
Mas tem menino. Textão,
não é coisa de menino?
Tem coisa
de menino buchudo. Não, por isso que eu tô falando menino.
O magrelo.
É um cara já. Não, mas eu falo menino justamente por isso que é coisa de menino. Menino, aquele menino besta. Que, o meu é melhor, o seu não é. Eu tenho isso, você não tem. Entendeu? Ah, eu gosto de tal, você não tá. Coisa de menino.
Foi, bora tá dando falar de coisa menino, séria, rapaz. Então, agora.
8h42? Vou deixa aí, o... já tem gente já demais dando palco pro menino. Não vou ficar aqui dando palco pra menino, rapaz.
Bora falar de coisa séria, então?
Bora.
Bora lá, bora falar de polícia. A Polícia Civil da Bahia concluiu, gente, o inquérito sobre o acidente ocorrido no dia 27 de março, lá na BR-324, em Nova Fátima, e apontou que o caso não teve indícios de crime doloso. De acordo com a investigação, o vereador Gleidson Azevedo não conduziu o veículo no momento do acidente. Ele estava na condição de passageiro.
Quem conduzia?
No caso, só tinha ele e o pai.
Então, o pai.
Ele ficou ferido com impacto e segue em recuperação. O caso será encaminhado à Justiça para análise do Ministério Público e do Judiciário. Aí sim a gente vai ter uma resposta.
Na verdade, a Polícia Civil diz que foi uma fatalidade. Não foi isso. Esse o termo usado?
Foi. Foi uma fatalidade.
Uma fatalidade. Né? Agora, sei, viu? Sei. Em que sentido, né? Fatalidade. Em que sentido?
Precisamos,
né,
entender.
É. Porque, assim,
ainda?
É, um acidente com vítimas fatais é uma fatalidade. Mas.
Nesse sentido?
É, nesse sentido. É.
Mas agora vai ter acidente, responsabilizado?
Acidente não é por acaso. Não é uma fatalidade que acontece, por exemplo. Você está. Alguém teve alguma falha aí. Mas aí só a justiça para determinar depois o que, que vai. Isso aí é o primeiro ponto da investigação. Isso aí vai rodar ainda, porque tem famílias que estão lá
cobrando,
né? E com certeza o Ministério Público vai entrar nisso aí. Isso não morreu aí não, viu? O assunto não morreu ainda não, mas deixa o assunto andar para a gente poder ir trazendo para o nosso ouvinte. Mas a princípio é isso que a Polícia Civil afirmou, que foi uma fatalidade e que o vereador não estava ao volante.
É, o ponto principal da história é
essa. Deixa eu falar de coisa gostosa.
Deixa eu só terminar com a polícia.
Você tem polícia ainda?
Tem.
Tem o que de polícia agora?
A Polícia Civil da Bahia incinerou nessa terça-feira cerca de 1,8 toneladas de maconha apreendida em ação no norte da Bahia. A destruição do material aconteceu aqui em Juazeiro, com acompanhamento do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. Essa ação ela fez parte ainda da Operação Nacional Nexus, coordenado pelo Ministério da Justiça, que integra a Força de Segurança no combate ao tráfico de drogas. E a incineração foi realizada pela equipe de Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, com apoio das unidades da Polícia Civil da região.
Deixa eu falar de coisa gostosa agora, viu, Lidiane?
Fale, que é bom.
Falar que o Senado aprovou ontem, em regime de urgência, o projeto de lei que estabelece percentuais mínimos de cacau em produtos como chocolate e cacau em pó, além de criar novas regras de rotulagem e padronizar critérios de produção do país. A proposta agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as mudanças, o texto elimina expressões amargo e meio amargo. Então, você não vai encontrar mais esse tipo de expressão na caixa de chocolate ou na embalagem lá de chocolate, viu? Do trecho que determina mínimo de 35% de sólidos totais de cacau, com o objetivo de evitar interpretações equivocadas por parte dos consumidores. A proposta fixa parâmetros específicos para diferentes categorias. O chocolate tradicional deverá conter ao menos 35% de sólidos totais de cacau. Já o chocolate ao leite terá exigência mínima de 25%, parece que não mudou muito, parece que sempre foi isso aí mesmo. E 14% de sólidos de leite. No caso do chocolate branco, será obrigado a conter pelo menos 20% de manteiga de cacau. Para o chocolate em pó, o percentual será de 32% de sólidos de cacau. Produtos como achocolatado, chocolate fantasia, chocolate composto. Rapaz, tem isso também agora? Chocolate fantasia, chocolate composto.
É,
e coberturas,
coisa.
Que tem uma diferença, hein? Tem gente que compra aquelas barras achando que é chocolate, é cobertura, sabor chocolate. O chocolate branco precisarão apresentar no mínimo 15% de sólidos de cacau ou de manteiga de cacau. Aí sim é importante, né? Porque a gente não sabia quanto tinha de cacau ali, porque eles não colocam, né? O projeto também estabelece limite para uso de outras gorduras vegetais da composição com um teto de até 5% e define critérios técnicos sobre a composição dos derivados do cacau. Outra exigência prevista é que os rótulos, embalagens e peças publicitárias informem de forma clara o percentual total de cacau presente nos produtos, tanto os nacionais quanto os importados. Relator da proposta no Senado, o senador Ângelo Coronel, afirmou que a medida pode contribuir para fortalecer a cadeia produtiva do cacau no país e estimular a geração de empregos no campo. Segundo ele, a iniciativa também tende a reduzir a dependência de importações e valorizar a produção nacional, especialmente da agricultura familiar. Durante a discussão da proposta, Coronel criticou a política de importação de produtos e declarou: os produtos têm sofrido com os preços. O governo não faz previsão de safra e libera importação de cacau da África, que não tem controle fitossanitário.